Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta sexta-feira, 17 de janeiro, a gente traz todas as notícias do dia sobre o Papa, a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, aqui com vocês, Andressa Collet e na nossa parte técnica, Patrício Tiprari. E o Papa Francisco lançou um tweet hoje que diz: Jesus olha para o paralítico e vai ao essencial. Os teus pecados estão perdoados. A saúde física é um dom que devemos proteger, mas o Senhor nos ensina que devemos guardar também a saúde do coração, a saúde espiritual. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa na missa da Casa Santa Marta. O essencial da vida é a nossa relação com Deus. Francisco a luteranos da Finlândia. Cristãos são mensageiros de humanidade. Papa recebe presidente do Congo em audiência que destaca a entrada em vigor de acordo com a Santa Sé. Relatório que reúne 73 países aponta que um em cada oito cristãos é discriminado no mundo. Relíquia de São Timóteo será venerada na Basílica de São Pedro. E no dia da festa de Santo Antão, Praça São Pedro vira sítio improvisado para a bênção dos animais? Fique com a gente, o Vatican News está começando agora. Seja bem-vindo a mais esta edição produzida pela Redação Brasileira. Sou Andressa Collet e falo diretamente dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, neste dia 17 de janeiro, festa litúrgica de Santo Antão, protetor dos animais. Já é tradição, no dia da festa litúrgica de Santo Antão, protetor dos animais, um espaço próximo à Praça São Pedro, no Vaticano, se transformar num grande sítio improvisado. Vacas, cabras, galinhas, coelhos e patos, por exemplo, são levados para serem abençoados. A festa recebeu representantes da Associação Italiana de Agricultores e da Coldiretti, a principal organização de empreendedores agrícolas em nível italiano e europeu, com 1,5 milhão de associados. De fato, centenas de agricultores se reuniram no Vaticano neste dia 17 de janeiro para festejar Santo Antão. Pela manhã, ao final da missa que aconteceu na Basílica de São Pedro, homens e animais reunidos próximos à praça foram abençoados. Neste ano, o evento foi dedicado particularmente ao tema do valor da família agrícola e ao respeito pela criação. A agricultura e a pecuária são um tesouro a ser protegido para se garantir a biodiversidade e o respeito ao Criador. A realidade, porém, vai no caminho contrário. Segundo dados da Coldiretti, nos últimos 10 anos, a Itália perdeu, só entre os animais maiores, cerca de 1 milhão de ovelhas e cordeiros, além de quase 800 mil porcos e 200 mil bovinos e búfalos. Uma perda que se deve, sobretudo, à montanha e às áreas internas mais difíceis, onde faltam as mínimas condições econômicas e sociais para garantir a permanência de pastores e agricultores. Mas o interior italiano também é fonte de trabalho, já que o país está vendo jovens voltarem aos campos. Mais de 50 mil jovens com menos de 35 anos de idade estão voltando às origens e liderando empresas agrícolas.
Esta é a Rádio Vaticano, a Rádio do Papa.
Já no início da manhã de hoje, na missa da Casa Santa Marta, O Papa Francisco comentou o episódio evangélico da cura do paralítico realizada por Jesus e afirmou que o essencial da vida é a nossa relação com Deus. A reportagem é da nossa colega Bianca Fracalvieri.
Ao celebrar a missa na capela da Casa Santa Marta, o Papa comentou o trecho de hoje extraído do Evangelho segundo São Marcos, que apresenta um episódio de cura realizada por Jesus a um paralítico. Jesus está em Cafarnaum e a multidão está reunida em volta dele. Através da abertura feita no teto de uma casa, algumas pessoas levam a ele um homem deitado numa maca. A esperança é que Jesus cure o paralítico, mas ele surpreende a todos dizendo: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Somente depois ordenará que se levante, pegue a cama e volte para casa. O pontífice comentou dizendo que, com as suas palavras, Jesus nos permite ir ao essencial. "Ele é um homem de Deus", afirmou o Papa. "Cura, mas não é um curandeiro. Ensina, mas é mais do que um mestre. E diante da cena que se apresenta, vai ao essencial."
Guarda, o paralítico. Ti sono perdonati i peccati.
Olha o paralítico, os teus pecados estão perdoados. A cura física é um dom, a saúde física é um dom que devemos proteger. Mas o Senhor nos ensina ainda que também a saúde do coração, a saúde espiritual, precisa ser preservada. E quando Jesus vai ao essencial, se escandalizam, porque ali está a profecia, ali está a força. "Vai, mas não peque mais", diz Jesus ao homem da piscina que nunca chega em tempo para descer na água para poder curar. A samaritana, que lhe faz tantas perguntas, fazia um pouco o papel de teóloga, disse o Papa. Jesus pergunta do marido: "Vai ao essencial da vida." É o essencial, afirmou Francisco, a sua relação com Deus. E nós, muitas vezes, esquecemos disto, como se tivéssemos medo de ir propriamente ali, onde há o encontro com o Senhor, com Deus. O Papa observou que fazemos tanto por nossa saúde física, trocamos conselhos sobre médicos e remédios, o que é bom, mas pensamos na saúde do coração?
Uma palavra aqui de Jesus que forse te ajudará.
Aqui tem uma palavra de Jesus que talvez nos ajudará. Filho, os teus pecados estão perdoados. Estamos acostumados a pensar neste remédio do perdão dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós nos perguntamos: eu devo pedir perdão a Deus por alguma coisa? Sim, sim, em geral todos somos pecadores. E assim a coisa se dilui e perde a força, esta força de profecia que Jesus faz quando vai ao essencial. E hoje Jesus, a cada um de nós, nos diz: eu quero perdoar os teus pecados.
Eu voglio perdonarti i peccati.
O Papa prosseguiu afirmando que há pessoas que não encontram pecados em si mesmas para confessar, porque falta a consciência dos pecados. Pecados concretos, doenças da alma, das doenças da alma que devem ser curadas. E o remédio para se curar é o perdão.
É uma coisa simples.
É uma coisa simples, mas que Jesus nos ensina quando vai ao essencial. O essencial é a saúde toda, o corpo e da alma. Preservamos bem a do corpo, mas também a saúde da alma. E vamos àquele médico que pode nos curar, que pode perdoar os pecados. Jesus veio para isto, deu a vida por isto.
O Papa Francisco recebeu em audiência privada na manhã desta sexta-feira no Vaticano o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Segundo o comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, o encontro enalteceu as boas relações bilaterais, inclusive pela ratificação de um acordo de comum interesse. Durante a audiência, também foi destacada a contribuição da Igreja Católica no processo democrático e em favor do bem comum e do desenvolvimento integral da nação, especialmente no âmbito educativo e sanitário. A situação vivida atualmente no Congo, com relação ao sofrimento da população nas províncias orientais por causa dos persistentes conflitos armados e da difusão do vírus Ebola, também foi colocada em pauta. A grave emergência humanitária do país africano também foi salientada ao ser enaltecida a urgência de coordenação e cooperação em nível nacional e internacional para proteger a dignidade humana e promover a convivência civil a partir dos numerosos refugiados e deslocados. Na delegação de mais de 10 pessoas provenientes do Congo, que participaram da audiência com o Papa, estava presente a ministra das Relações Exteriores. Tanto a representante do governo como o presidente do país participaram de outro encontro no Vaticano para finalizar o procedimento de troca dos instrumentos de ratificação do acordo-quadro entre a Santa Sé e a República Democrática do Congo sobre matérias de interesse comum, assinado no Vaticano em 20 de maio de 2016. Com o procedimento, segundo o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, entra em vigor o acordo que estabelece o quadro jurídico das relações recíprocas, tomando em consideração a respectiva independência e autonomia da Igreja e do Estado. O documento, em particular, garante à Igreja a possibilidade de desempenhar a sua missão naquele país e em diferentes âmbitos, entre os quais, nas instituições católicas de educação, com o ensino da religião nas escolas, a atividade assistencial e de caridade da Igreja, o cuidado pastoral nas forças armadas, hospitais e instituições penitenciárias, o regime patrimonial fiscal, a obtenção dos vistos de ingresso e das autorizações de residência para a equipe religiosa. O acordo ainda prevê medidas de aplicação entre a Conferência Episcopal e o Estado sobre matérias de interesse comum. Em outro encontro, na manhã desta sexta-feira, o Papa recebeu luteranos da Finlândia e disse que os cristãos são mensageiros da humanidade. A reportagem agora é de Bianca Fracalvieri.
Em suas audiências, na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu a delegação ecumênica da Finlândia, em Roma, para a tradicional peregrinação na festa de Santo Henrique, padroeiro do país. Em seu discurso, o pontífice recordou um sacramento que une os cristãos, o batismo, um claro apelo à santidade.
Cristiano é uma pessoa que pode render graças pelo seu batismo.
O cristão é uma pessoa que pode dar graças pelo seu batismo, e esta gratidão nos une na comunidade de todos os batizados. Além do batismo, destacou o Papa, também a hospitalidade faz parte do testemunho de fé comum na vida de quem se diz cristão, recordando o início, neste sábado, da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos nos países do Hemisfério Norte. Citando a experiência da chegada do apóstolo como náufrago à ilha de Malta, Francisco afirmou que Cristo quer nos encontrar justamente naquelas pessoas que naufragaram na vida, seja em sentido literal ou figurado.
Quem oferece hospitalidade não diventa mais povero, mas mais rico.
Quem oferece hospitalidade não se torna mais pobre, mas mais rico. Quem doa, por sua vez, recebe. Com efeito, a humanidade que demonstramos aos outros nos torna misteriosamente partícipes da bondade de Deus que se fez homem. Como mensageiros de humanidade, prosseguiu o Papa, estamos juntos em caminho. Esta gratidão une e alarga os nossos corações, os abre ao próximo, que não é um adversário, mas o nosso irmão amado. Para Francisco, o ecumenismo espiritual e o diálogo ecumênico servem para aprofundar este estar juntos.
Que questo stare insieme continue a crescere.
Que este estar juntos continue a crescer, se desenvolver e produzir frutos na Finlândia, concluiu o pontífice, pedindo a Deus que conceda àquele povo a sua graça em abundância.
E a sua benedizione.
Na tarde desta sexta-feira, a urna com o corpo de São Timóteo será acolhida na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, proveniente da Basílica Catedral de Termoli, sul da Itália. A relíquia ficará exposta para veneração pública durante toda a semana de oração pela unidade dos cristãos até o dia 25 de janeiro, com a presença do Papa Francisco e a celebração das vésperas, em transmissão ao vivo do Vatican News, a partir das 17h30 na Itália, 13h30 no horário de Brasília. Já no início da manhã de domingo, dia 26 de janeiro, e de memória litúrgica do próprio São Timóteo, o corpo do santo será transferido para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, para a celebração eucarística do Domingo da Palavra de Deus, presidida pelo Papa Francisco. A missa também será transmitida ao vivo às 10 da manhã na Itália, 6 no horário de Brasília. Pela primeira vez, o corpo de São Timóteo vai sair em peregrinação na Itália, com data prevista para o retorno em Termoli, no final do dia 26. O bispo Gianfranco De Luca se diz agradecido pelo Papa Francisco acolher a proposta da diocese local, que se transforma num convite concreto para o compromisso a uma adesão plena, profunda e concreta ao magistério do Santo Padre. Um documento de pedra recuperado em 11 de maio de 1945, na cripta da Catedral de Termoli, comprova que os restos são de São Timóteo, ocultados em 1239 para serem preservados e provenientes da Igreja dos Apóstolos de Constantinopla. O santo é originário da cidade de Listra, na Ásia, e foi um fiel discípulo de São Paulo, sendo um braço direito, entregando sua vida até o martírio em Efeso.
Rádio Vaticano, informando para formar.
Um relatório apresentado na Itália, mas que envolve dados de pessoas de 73 países, aponta que um em cada 8 cristãos é discriminado no mundo. Os detalhes na reportagem do colega Jackson Erpen.
Um em cada 8 cristãos no mundo sofre atos de perseguição por causa de sua fé, ou seja, cerca de 260 milhões de pessoas. Esses são os dados que emergem da World Watch List 2020 da ONG Portas Abertas, Open Doors, apresentado na Câmara dos Deputados da Itália. O relatório analisa os eventos ocorridos no mundo entre 1º de novembro de 2018 e 31 de outubro de 2019 em 100 países potencialmente afetados pelo fenômeno. E mostra como, em comparação com o ano anterior, os cristãos discriminados em um nível definido como alto, muito alto e extremo aumentaram em 15 milhões. O número de cristãos assassinados, por sua vez, diminuiu, passando de 4.305 para 2.983 vítimas, com a Nigéria permanecendo como o país mais perigoso para os cristãos, devido a ataques das tribos Fulani e dos islamitas do Boko Haram. A República Centro-Africana em guerra ocupa o segundo lugar e o Sri Lanka o terceiro, onde mais de 200 pessoas morreram nos ataques na Páscoa de 2019. As mortes e os assassinatos diminuíram, mas é um número que geralmente varia de acordo com o ano e, portanto, é muito flutuante, explica Christian Nani, diretor da Portas Abertas Open Doors. O que é a constante, no entanto, é o aumento da pressão que diz respeito à vida pública e privada na comunidade e na igreja. De acordo com vários parâmetros que analisamos, como discriminação, violência, exclusão do trabalho, da saúde e da assistência médica, leis que proíbem a existência dos cristãos, ou leis contra as conversões que são usadas contra cristãos, explica ainda Nani, todos esses fatores levam ao aumento da pressão em muitos estados. Em pelo menos 73 países, os cristãos experimentam um alto nível de perseguição. De fato, são 11 os países em que a perseguição contra os cristãos é definida como extrema. A Coreia do Norte ocupa a primeira posição pelo 18º ano consecutivo, país onde, segundo Portas Abertas, entre 50 mil e 70 mil cristãos estão detidos em campos de trabalho por causa de sua fé. Seguem depois os países em guerra por anos e com um componente fundamentalista islâmico muito elevado, como Afeganistão, Somália e Líbia, seguido pelo Paquistão, onde no ano da libertação de Asia Bibi, a lei contra a blasfêmia ainda permanece em vigor. Pela primeira vez, Burkina Faso e Camarões estão entre os 50 principais países onde há discriminação contra os cristãos, testemunhando assim a difícil situação na área do Sahel, onde pelo menos 27 grupos jihadistas operam. No norte de Burkina Faso, mais de 200 igrejas foram fechadas. Um dos pontos essenciais da agenda desses movimentos é a eliminação da presença cristã, explica ainda Nani. Eles chegam às aldeias do norte de Burkina Faso e dão um ultimato de 3 dias às famílias cristãs para desaparecerem do local. Se isso não acontecer depois de 3 dias, eles são mortos. A perseguição contra os cristãos no Oriente Médio já perdura por anos. No Iraque, antes da guerra de 2003, havia 1,5 milhão. Hoje, existem cerca de 200 mil. E até os retornos à planície de Nínive após a expulsão do Estado Islâmico são difíceis devido à falta de condições de segurança. Na Síria, em guerra há 9 anos, os cristãos passaram de mais de 2 milhões para 744 mil. No geral, quase 10 mil igrejas foram fechadas ou atacadas, enquanto são mais de 8 mil os casos de abusos contra mulheres causados por discriminação religiosa. Trata-se da ponta do iceberg, observa Nani, porque ainda não fomos capazes de rastrear esses fenômenos, como aquele dos casamentos forçados. Estima-se, diz ele, que pelo menos 23 mulheres cristãs sofrem violência sexual todos os dias. Por fim, a situação na América Latina, onde sacerdotes e fiéis arriscam suas vidas, desafiando o crime organizado em países principalmente como Colômbia e México.
Bispos de Alepo teriam sido martirizados em 2016, diz uma investigação jornalística dos Estados Unidos, através da plataforma digital do Twitter, chamada Medium.com. Eles foram sequestrados em 22 de abril de 2013. Desde então, nunca mais se teve notícias dos dois arcebispos de Alepo, o greco-ortodoxo Boulos Yazigi e o sírio-ortodoxo Mar Gregórios. A investigação jornalística diz que os dois foram mortos em dezembro de 2016, mas até hoje os corpos nunca foram encontrados, o que mantém acesa a chama da esperança de que estejam vivos. Os detalhes você pode ver no nosso site www.vaticannews.va. Já na África do Sul, hoje foi preso um suspeito de ter assassinado um sacerdote belga. O enterro de padre Hollanders está marcado para a próxima quarta-feira, dia 22, na cidade africana de Klerksdorp. Os detalhes na reportagem de Jackson Erpen.
Os oblatos de Maria Imaculada na África do Sul ficaram abalados com a morte do padre Josef Hollanders, assassinado em um assalto na paróquia na cidade de Bodibe, perto de Mahikeng, província noroeste da África do Sul, na noite de domingo 12 de janeiro, diz um comunicado enviado à agência FITS. Seu corpo foi descoberto na tarde de segunda-feira por um paroquiano. A polícia está empenhada na investigação do assassinato. Ficamos profundamente chocados pelo que aconteceu, disse padre Daniel Koren, superior provincial dos missionários oblatos de Maria de Blandem, na Bélgica. Padre Jeff, acrescentou ele, foi encontrado com as mãos e os pés amarrados e com uma corda no pescoço. Uma morte terrível para alguém que dedicou toda a sua vida à sua missão. Não está excluído que o sacerdote tenha sido vítima de uma tentativa de assalto, mas segundo Dom Victor Palana, bispo de Klerksdorp, em cuja jurisdição se localiza Bodibe, os assaltantes estavam mal informados. Todos sabiam que ali não havia dinheiro. Ele servia uma comunidade pobre, usava cada centavo que possuía para seu povo. Ele deu tudo o que tinha. Segundo o bispo, a comunidade eclesial foi duramente atingida. Padre Hollanders era cheio de entusiasmo, vida e dedicação e falava fluentemente afrikaans e tswana, uma língua bantu falada na África do Sul e no Botsuana. Fazia parte da vida das pessoas. Padre Hollanders nasceu na Bélgica em 4 de março de 1937. Emitiu seus primeiros votos como oblato em 8 de setembro de 1958 e foi ordenado sacerdote em 26 de dezembro de 1963. Chegou à África do Sul em 31 de janeiro de 1965. Por 55 anos, ele foi um missionário dedicado e fiel na região de língua tswana, agora província do noroeste da África do Sul, sublinha a declaração. Aprazia-lhe criar novas comunidades cristãs que se tornaram paróquias ou capelas naquela que se tornou a diocese de Klerksdorp. Recordamos que Jesus foi morto pelas mãos de outras pessoas e imaginamos que também Padre Jeff teria dito: perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, conclui a declaração dos oblatos. O funeral do Padre Hollanders será realizado na quarta-feira, 22 de janeiro, às 10 horas, na Catedral de Klerksdorp.
O Irã, segundo a inteligência militar de Israel, até o final de 2020 terá os 40 quilogramas de urânio enriquecidos a 90% necessários para produzir um único dispositivo nuclear. Mas para realizar os mísseis capazes de transportá-los serão ao menos 2 anos. Nessa terça-feira, porém, Reino Unido, França e Alemanha anunciaram querer usar do mecanismo de resolução das disputas previsto no acordo sobre o nuclear iraniano de 2015 para contestar as violações do Irã sobre o tratado. Um passo que, segundo a Rússia, pode levar a uma nova escalada e à dissolução do acordo, sempre mais frágil depois da retirada dos Estados Unidos e do gradual desinteresse do Teherã. Da sua parte, o Irã anunciou uma resposta apropriada e séria aos 3 países europeus. um jornalista italiano especializado em temas do Oriente Médio, explicou ao Vatican News que aquele dos três países europeus é um fracasso e a decisão deles, se não acontecer nada nos próximos 60 dias, vai esvaziar de fato o acordo nuclear. Alberto Negri acrescentou que a Europa tinha garantido ao Irã um mecanismo para agir às sanções dos Estados Unidos, mas, de fato, nunca foi operacional. O jornalista, então, evidenciou como a posição dos europeus sobre a questão iraniana ainda permanece frágil, marginal, como também está acontecendo em mérito à crise líbica. Pela primeira vez depois de 8 anos, segundo informações dadas pela TV estatal do Irã, o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, deve se pronunciar com um sermão durante a oração islâmica de sexta-feira em Teherã. Khamenei intervém somente em momentos considerados críticos para a República Islâmica.
Este é um programa da Rádio Vaticano, falando da Igreja no mundo para o Brasil.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã neste mesmo horário. Fique com a gente, até lá e um ótimo final de semana!